A pregação tem como título Livrando no Fogo. E esse no fogo aqui é literal, no caso da história que vamos contar e explorar. E vai ser espiritual, no caso também de problemas e dificuldades espirituais que encontramos. E iremos aos poucos dando a aplicação que deveremos dar. Vamos ao livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, eu vou ler os versículos de 1 a 12, aí vamos parando e comentando. É uma história muito interessante, acontecida mais ou menos em 570 anos antes de Cristo, com os três amigos do profeta Daniel, que juntamente com outros foram exilados na Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Israel, Jerusalém, e levou cativos em três fases. Numa delas, em 605 a.C., lá foi Daniel, um jovem, bem novinho, e vários outros, especialmente esses três amigos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes um pouco complicados. Foram muito fiéis, logo na chegada lá na Babilônia, esses quatro jovens adquiriram a simpatia do rei, posições importantes no reino. Passa-se o tempo, mais ou menos 30, 30 e tantos anos depois disto, então, vai ocorrer este episódio que vamos ler. Então, eles já maduros de idade, se foram com 15 anos, hoje estariam com 40, com 50 anos de idade, 35 anos depois. E aconteceu algo aqui muito interessante, bonito, de se ver, cheio de lições para nós hoje, 2.600 anos depois. Então vamos lá, Daniel capítulo 3, vou ler primeiramente dos versículos 1 a 12. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, e aí fala nos oficiais, até os conselheiros e todos os oficiais das províncias, pulando aqui no versículo 3, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Odana-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta e do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Vamos parar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, colocamos nas Tuas mãos as pessoas que vão ouvir esta pregação, agora e por outras formas também. Que Teu Espírito Santo as abençoe, todos nós, para que aprendamos aqui, tenhamos o coração aberto para crescer em Cristo, que já somos dele, que tenham os corações abertos que não são de Cristo, para que se tornem dele, e que, enfim, de toda forma, ele, Cristo, seja honrado e exaltado com o que vai ser dito aqui. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. É claro que se passou, o poderosíssimo rei da Babilônia mandou construir uma estátua que não diz, mas é muitíssimo provável que tivesse o aspecto dele próprio, era uma escultura dele mesmo, mais ou menos 30 metros de altura, equivalente a um edifício de 9, 10 andares, 3 metros de largura, de ouro, e ele mandou que todos os povos adorassem. Certamente, pessoas de todos os povos representados ali naquela cidade, lá na Babilônia. Os caldeus invejavam, caldeus eram os babilônios, mesma coisa, invejavam os três amigos, porque ele tinha uma posição elevada no reino. Versículo 49 do capítulo 2 mostra isso, não vou ler. Eles chegaram a uma posição de confiança do rei, porque eles foram fiéis a Deus, mostraram integridade de caráter desde o começo, mostraram coerência entre o comportamento deles e o Deus de Israel, a quem eles diziam que criam. Então isso fez com que eles adquirissem confiança do rei e alcançaram cargos importantes, especialmente Daniel, que não é nem comentado aqui, talvez estivesse viajando, não sei, não se comenta sobre Daniel nesta história, particularmente aqui. Mas eles estavam agora numa posição destacada no reino, por causa da fidelidade a Deus, e por causa desta posição de destaque, claro que despertaram a inveja de muitos, especialmente a inveja dos da terra. Eles eram estrangeiros, tinham vindo de fora, como já expliquei. Irmão a Cristo, irmão em Cristo, irmã em Cristo. A sua fidelidade a Deus poderá lhe trazer grandes problemas. Fique atento. Uma mensagem talvez esquisita para ouvidos dos que estão acostumados em pregações fajutas de televisão. Não que todas são assim, mas a maioria é. Que promete o que não pode prometer, que distorce as Escrituras e diz que a fidelidade a Cristo vai resolver todos os seus problemas. Eu estou dizendo, a sua fidelidade a Cristo pode lhe trazer muitos problemas. Vai resolver, sim, solucionar, sim, o principal e mais terrível dos seus problemas, que é a sua condenação ao inferno eterno. Claro que isso vai resolver. Obviamente, você se tornará um salvo em Cristo, com a sua salvação absolutamente prometida e garantida. Obviamente, muita alegria vai lhe trazer uma entrega a Cristo. Muita satisfação, muita paz interior. Sim, não estou dizendo que não vai acontecer isso, mas estou dizendo que a sua fidelidade a Cristo poderá e provavelmente irá lhe trazer também, juntamente com todas essas maravilhas, lhe trazer muitos problemas. Problemas esses que podem eles próprios ser encarados como maravilhas, uma vez que servirão como um instrumento para você crescer em Cristo e glorificar a Deus. Então vamos parar com essa história de achar que problema é coisa ruim. Problema pode ser, muitas vezes é, muito bom. No sentido de útil, não agradável, mas útil. Então, nesse sentido, estou lhe dizendo, prepare-se para problemas, você que é fiel a Cristo. E quanto mais fiel a Cristo no mundo desse pervertido, mais problemas deverá ter. Paulo disse, aquele que quiser ser fiel será perseguido. Prepare-se. Não estou dizendo grande novidade. Vêm os caldeus e entregam os três amigos. Olha, tu mandaste todo mundo adorar a imagem. Mas tem três judeus aí que tu constituíste, insinuando aqui maliciosamente uma tremenda de uma ingratidão dos judeus, claro, tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, tu fizeste com que esses homens recebessem grandes funções, grandes responsabilidades, tu destacaste esses três estrangeiros que vieram lá de Israel aí, um país que nós conquistamos, tu trazes-os para cá, os exalta e olha aí, resultado, não te obedece, não teme aos teus deuses e não vão adorar a imagem não. O fato é que não era ingratidão, eles estavam obedecendo a um princípio extremamente importante na vida de quem quer ser fiel a Deus. O princípio é a obediência à autoridade humana, que é importante, a obediência à autoridade humana, que é inclusive ordenada nas Escrituras, Novo Testamento inclusive, mas essa obediência à autoridade humana tem um limite. E o limite é muito claro, é até onde esta obediência não causa uma desobediência à autoridade divina. Então, no momento em que uma autoridade humana manda, legisla, no sentido de que um cidadão desobedeça a algum princípio divino, neste momento o próprio Deus autoriza o crente, o seu fiel, a desobedecer à autoridade humana. Pedro disse, importa antes obedecer a Deus do que a homens. Perfeitamente estabelecido ali. Não é nem estabelecido, porque estabelecido já estava aqui esse princípio, mas colocado de maneira muito clara. Então esses homens não eram coisa nenhuma de ingratos. Não era o assunto aqui, mas é que o limite chegou. O limite da submissão deles à autoridade do rei, que obviamente eles eram submissos, do contrário não estariam 35 anos vivendo aí pertinho do rei, e ainda mais com grandes cargos do reino deles, já teriam há muito tempo ficado era sem cabeça. Então não era um assunto a ingratidão, nem a falta de submissão dentro daquele limite. Versículos 13 a 15. Então, agora a reação do rei. Nabucodonosor, irado, claro, furioso, claro. Imagine como o rei desse devia ser manhoso e acostumado a receber todo tipo de obediência. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade? Ó Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram, é verdade que vós não servis a meus deuses? Nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, fiquem dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cidra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Aí vem. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Impressionante como o rei, de fato, gostava desses homens. Porque na época daquela, uma notícia, só a notícia. Só tem três homens aí que não estão obedecendo, não estão adorando. Mata. Joga dentro da fornalha logo, rapidamente. Nem vê. É sumário. Não. Chama os três. É interessante isto. A distinção que ele deu aos três amigos lá. E ainda checa pessoalmente. É verdade isto? Ainda deu a oportunidade deles se defenderem. Claro que ele deve ter dito. É. Pois então, eu vou repetir a ordem para você. Então ele repetiu de maneira personalizada agora, para os três ouvirem da boca do próprio rei. Não era mais um arauto lendo o decreto. Agora era o próprio, da boca dele. Olha o peso do que estava acontecendo aqui. Vocês podem imaginar a pompa que cercava um rei daquele, e eles estavam na frente daquele rei, irado, irritado, sendo confrontado na sua autoridade, mandando que eles repetissem que era verdade, perguntando se era verdade, dizendo que era, repete a ordem. Façam agora isso. Toca de novo aí, saltério, pífaro, harpa, toca tudo de novo, só para eles. Toca aí, música aí, quero ver igual vocês não vão adorar essa imagem. O rei ameaça no final, eu chamei atenção, Quem é? Qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? O rei achava que era uma desobediência política ou uma rebeldia administrativa. Ele não percebeu que estava entrando numa área sagrada e irredutível para os três amigos, uma questão de uma adoração a um Deus em que eles levavam a sério. No caso, o Deus único de Israel. O rei não percebeu. Ele compra a briga com o Deus deles. Aliás, ele compra a briga com qualquer Deus. Porque ele não só disse, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas... Não. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas... Pode ser o de vocês, os meus, tudo que é Deus aqui não vai conseguir livrar vocês das minhas mãos. Observe que ele colocou os deuses dele no desafio, no confronto. É interessante isto. Ele mede força com todos os deuses que porventura existissem por aí. E ao medir força, ele chegou à conclusão, o meu poder é maior. Ninguém entendeu nenhum que vai livrar vocês das minhas mãos. Veja então a arrogância deste rei e a forma como ele não valorizava os próprios deuses dele. Impressionante isto. E quantos Nabucodonosor existem por aí? Acreditam no Deus da Bíblia? Acreditam até na história de Jesus Cristo? Falam bem de Jesus? E acreditam de coração? Mas é uma crença confusa. Uma crença frágil. Nabucodonosor tinha a crença dele. Que ele tinha os deuses dele. Queriam até que os amigos lá... Os amigos não, todos adorassem os deuses dele, mas na hora de um confronto, ele se fazia maior do que os próprios deuses dele. Há muita gente que se chama aí de cristã, que acredita, repito, no Deus da Bíblia, em Jesus e tudo mais, mas é um acreditar que não passa de uma atitude da mente de crer, como crer que Pedro Álvares Cabral descobriu. O Brasil crê, leva a sério, não, eu creio firmemente, que historicamente aconteceu isso, isso, isso. Eu creio que existe um Deus no céu, que Jesus Cristo esteve aqui. Eu acredito nisto tudo. Mas não, isso não é igual a uma submissão do próprio coração a este Deus, ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele mandou aqui para vir morrer, ressuscitar e salvar os que nele crescem. É uma crença frágil, confusa, sem alicerce e muitas vezes incoerente. Muitas vezes incoerente. Porque pessoas assim não se entregam ao domínio de Deus. Fazem o que querem. Têm a própria religião, como torce pelo clube tal, ou gosta da cor tal, ou da marca tal. Tem a sua religião. E até que tentam cumprir os preceitos dessa religião. Desde que não atrapalhe a minha vida particular e as minhas próprias convicções. Quantas vezes eu já ouvi gente dizer, não, sou da religião tal, digo, o que você diz disso? Não, isso aí eu não acredito. Meu amigo, você é da religião, não é desta que você está dizendo. Não, mas bem, é porque eu tenho minhas convicções. Então, um momentinho, quem é que está maior no seu coração? É a sua religião? É o Deus dessa religião? Ou é você próprio? Você é um Deus particular? Você é que dita tudo? Qual é o seu padrão, o seu parâmetro para dizer que isso aí está certo ou errado, que você crê? É interessante o paralelo. Pessoas que se identificam como cristãs, mas fazem o que bem entendem. Não creem no Deus da Bíblia de maneira profunda, íntima, total, ao ponto de entregar o próprio ser à pessoa deste Deus. Não fazem isto. Agora, por que são destemidas? Porque são corajosas, ultra corajosas? Desafio o próprio Deus do universo? Não, é porque não leva este Deus a sério. Na coragem. Nabucodonosor aqui, eu não creio que foi corajosíssimo. Isso aqui é um rei corajoso. Desafiou os próprios deuses dele mesmo. Não é muita coragem, porque ele não levava a sério os deuses dele. Se não levava a sério, se esses deuses não eram coisa nenhuma na vida dele, onde é que está a coragem de enfrentar o que ele não crê? Então quem não segue o Deus da Bíblia, não é porque é super corajoso, é porque não leva muito a sério. É mais um componente na sua vida ali, Jesus e tal, parte religiosa, sou homem religioso, sou homem sério, não roubo, não minto, não adultério e tal, decente e tal, então sou cristão, Deus e tal. Então, essa parte da vida, uma mistura de moralidade com religião, com espiritualidade, fica ali meio misturadamente coexistindo no coração da pessoa, mas não passa disso. Então, faz abertamente o que Deus condena, não por coragem, repito, mas por não levar a sério este Deus. Agora, se levar, é porque é corajoso mesmo. Porque alguém que leva a sério um rei, um Deus desse, e confronta sabendo que o que esse Deus diz é a verdade, que tudo o que ele promete, tanto de maravilhas quanto de punição, é exatamente o que vai acontecer, é muita coragem confrontar um Deus deste. Agora nós vamos ver um dos mais belos testemunhos da Bíblia de fé e coragem, versículo 16 a 18, coisa linda. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Coragem é isso, viu? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, parece quase irônico aqui o ó rei, fica sabendo que não serviremos a teus deuses. Ó, não bonito! Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Cada vez que eu leio essa história, eu me empolgo. Situação crítica, vida ou morte, literalmente. Eles estavam a um passo, um sopro da morte aqui. Eu não sei nem como é que o rei ainda teve paciência de mandar que eles fossem para a fornalha, como nós vamos ver no resto da história aqui, 7 vezes mais quente, etc. Eu não sei como é que o rei desse não mandou matá-los imediatamente, mata, tira da minha presença esses camaradas aqui, destrói, como a gente vê em tantas histórias da própria Bíblia. Pressões psicológicas fortíssimas, além das espirituais, a presença do rei e seus auxiliares, obviamente, ali ao redor, longe da terra natal, devendo favores enormes ao rei, a própria vida ao rei, a insistência do rei, a consideração do rei em mandar a chamada, e repetir a ordem, perguntar se era verdade. Muito difícil aqui a situação deles. E o que ele diz é: quanto a isso, não necessitamos se responder. Eu acho fantástica essa resposta. Sabe o que eles quiseram dizer aqui? O seu rei, é o seguinte: não adianta tentar te explicar. Tentar nos defendermos aqui não vai dar. Tu não vai conseguir entender mesmo. Impressionante isto aqui. Não, é o seguinte, é porque a tua convicção é fraca, a nossa é forte, isso, os teus deuses, aquilo. Aí deu uma aula de teologia no rei, não era a hora, podia até ser que em outras horas eles tenham dado, ou futuramente deram aula de teologia no rei, o quanto o rei quisesse lá. Mas aqui não era o momento, a sabedoria deles, não era o momento, não era a hora, era uma situação pública. Ali, pessoas ao redor, e um suspense enorme, o que vai acontecer com esses homens? Não era momento. Então ele diz: seu Deus, seu rei, não vamos te responder, que é muita coragem dizer isso para um rei, não adianta. Então vamos logo dizer, vamos direto ao ponto aqui, estamos sem tempo de argumentar, vamos direto ao ponto. E nenhum rei é muito dado a argumentar com súdito. Vamos ao ponto aqui: se o nosso Deus... Cada palavra aqui é significativa. Se o nosso Deus não é o teu Deus, rei, nem teus deuses, nem outros deuses, não, mas o nosso Deus, nós temos um Deus, é no singular, a quem servimos. É um contraste aqui implícito entre, com a recusa de Nabucodonosor de servir ao Deus, ou aos deuses dele próprio. Como já comentei, qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Nem os meus vão livrar vocês. Então, Nabucodonosor não era um servo fiel aos deuses dele. Esses eram. Nós temos um Deus, ó rei. Segundo, nós servimos esse Deus e é para valer. Nós somos servos dele. Muito bem. Se este nosso Deus, no singular, quer nos livrar... Esse Deus tem desejo próprio. Se ele quer, então é um ser existente, pessoal, que tem volição, se ele quer nos livrar. Não é um Deus manipulado por ninguém, não é um Deus que tem satisfação a dar a ninguém, nem é um Deus inferior a um rei qualquer. É um Deus que tem vontade sobre a vida e sobre a morte. Não fica na mão de ninguém. Se ele quer livrar, ele nos livra. Então, ele, antes eles falam da vontade de Deus, e agora fala do poder de Deus, para realizar o que ele deseja. Se ele quer, ele faz. Desejo e poder. E quando nós juntamos o desejo de Deus com o poder de Deus para realizar o que ele deseja, vem o quê? A soberania de Deus. A soberania de Deus é exatamente uma vontade absoluta, total, independente, com um poder infinito de realizar o que ele deseja. Isso é soberania. Ele deram uma aula aqui de soberania divina. Se o nosso Deus quer, ele nos livra. Curiosamente, os amigos admitem que talvez Deus não quisesse livrá-los da fornalha. Notaram? Claro, se ele quiser, ele nos livra. Vírgula, se ele não quiser, ele não vai nos livrar. Eles admitiram esta possibilidade, muito interessante isso. E deixando que Deus tomasse a decisão, aqui, e não vemos aqui nem de longe uma ideia de um comprometimento, de um acordo com o rei. Majestade, vamos ver isso daqui a pouco. Vamos ver, vamos conversar. Está na hora do almoço. E o que, que a gente faz? A gente pode ir se caminhando ali para a estátua e ver o que acontece, ou não para a estátua, mas para o fogo. E se esse fogo não apagar? Então, vamos devagar. Calma, calma. E a gente se acerta aqui. Oh, mas esse comprometimento é que mata. Um verdadeiro testemunho para Cristo. Pessoas que se comprometem com o mundo, que não têm coragem de enfrentar o mundo, os inimigos de Deus que existem neste mundo, servos do diabo, o grande inimigo de Deus. Comprometimento que aniquila o poder de uma vida entregue a Cristo. Mata. E eu não quero me falar muito nisso, porque eu iria tomar muito tempo, mas não se comprometa, meu irmão, minha irmã, não se comprometa, vá para o fogo, literalmente, se for o caso, e eles foram, e muitos mártires morreram, vocês sabem disso, e morrem hoje, ou apodrecem em prisões, hoje, porque não comprometem o Evangelho, a sua fé em Jesus Cristo. Independentemente do que aconteça, seu rei, nós não vamos adorar esta tal desta imagem aí. É interessante como a fornalha virou quase um detalhe. Eles apontam tudo para Deus, falam da vontade de Deus, do poder de Deus, da disposição deles obedecerem a Deus, e pronto. Agora, é que lamentável, vamos morrer, e vai ser muito doloroso, e vai ser um sofrimento, ai meu Deus, não sei se vou ter coragem. Não fala. Podiam estar com medo, se tremendo, eu não sei, isso é detalhe. E a fornalha em si, a fornalha virou detalhe nesta conversa entre eles e o rei, em que eles assumem a sua posição inflexivelmente. Muito cuidado com a tentação de obedecer a Deus. Obedecer a Deus até onde não lhe prejudicar. Até aqui eu vou. É ou não é obediência? É. Então, até aqui eu vou. Mas passou daqui, já começa a ficar pesado para mim. Eu não sei, aí começa a bolar umas desculpas, umas explicações. Nunca condicione a obediência a Deus com algum resultado satisfatório na sua vida, nas suas circunstâncias. Nunca. Se os três amigos não fossem tão fiéis, eles bem que poderiam tentar alegrar a Deus, que adoraram, alegar diante de Deus, Senhor, é o seguinte, nós tivemos que adorar essa imagem. Tu vai ter que compreender, tu és um Deus onisciente, É um Deus que sabe todas as coisas. Oh, coisa boa é lidar com Deus que sabe de tudo, conhece tudo. Então, tu sabes que a nossa situação era muito, muito constrangedora, difícil, e tu sabes que a ingratidão é uma coisa muito feia, né? Senhor Deus, ingratidão é uma coisa muito feia, e se a gente morresse logo, ia perder a oportunidade de, por mais vários anos aqui no reino, testemunhar de ti. Então, era bom demais argumentar assim diante de Deus. Fácil, muito fácil argumentar. Mas a fidelidade não deixa que esses argumentos, que na realidade são desculpas na forma de argumentos, venham à tona. A fidelidade a Deus, ela é intransigente, ela é firme. Eu vou usar uma palavrinha que hoje no mundo não se tolera, mas eu vou usar: radical. É, a fé em Cristo é para ser radical. Cristo era radical. Quem não vem, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Isso é radicalismo. Muito bem. Nunca invente uma desculpa para desobedecer, mesmo que seja uma desculpa inteligente e razoável. Versículo 19 a 23. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, já aqui notando que estava ainda mais acesa do que antes, mais quente do que antes. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobre maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Uma consequência óbvia, é que a raiva do rei transformou-se numa ordem para matá-los imediatamente, agora num fogo muito mais, na fornalha muito mais quente. Imagina os 3 amigos andando para a fornalha, vendo morrer gente do lado pelo calor excessivo da fornalha, soldados que iam levá-los até a boca da fornalha lá, morreram, e eles pensando, Deus não quis nos livrar. Deve ter ficado claro, aqui já é a exposição minha, Deus não quis, louvado seja Deus. Não é, para. Vamos conversar de novo, rei, não. Vamos lá. 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Essa história é impressionante. E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei. É verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O rei viu algo absolutamente fantástico. Não acreditou nos próprios olhinhos reais. Limpou os olhos, deve ser a fumaça dessa fornalha aqui que está me perturbando, porque eu estou vendo coisa. Checou com os conselheiros. É verdade que nós mandamos 3 lá para dentro? É. Amarrados? É. Tem uma coisa muito estranha. Ele viu 2 coisas estranhas. Eram 3, agora eram 4. E aqui nós entendemos que seja uma teofania de Cristo antes da sua encarnação aqui na Terra, 500 e tantos anos antes. Teofania é uma manifestação visível da presença de Deus. Eu tenho dito que é uma ideia minha. Se alguém tivesse uma máquina fotográfica e tirasse uma foto daquele quarto homem ali e comparasse com Jesus de Nazaré, quando veio, seria absolutamente igual. Mas isso não é da Bíblia, não é teologia, não é doutrina, é uma opinião pessoal minha que eu quero apenas compartilhar com vocês, embora não seja opinião minha, mas de muitos estudiosos, de uma maneira praticamente geral, de que seria, sim, uma manifestação visível da presença da segunda pessoa da Trindade, do Logos, como Cristo é chamado, do Verbo Eterno, antes da sua encarnação aqui como Jesus de Nazaré. Muito provavelmente era o próprio Senhor Jesus aqui que ele viu, embora a Bíblia não ateste isso claramente. Segunda coisa estranha que o rei viu, eles estavam amarrados, agora estavam soltos e estavam passeando dentro da fornalha. Estava cumprida a opção prevista no versículo 17, quando os amigos disseram: Senhor rei, se Deus quiser, ele nos livra. Deus quis e livrou. Com um detalhe, eu gosto de enfatizar, Deus não os livrou da fornalha, Deus os livrou na fornalha. E essa pequena mudança de palavras faz toda a diferença na vida de um crente. Às vezes Deus não permite que escapemos do sofrimento, mas nos ajuda no sofrimento. Há uma passagem muito bonita em Isaías, capítulo 43, versículos 2 e 3, é a única passagem que eu vou ler a parte do nosso próprio trecho. Isaías 43, 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Aqui Deus se dirige a Israel através do profeta Isaías, mas nós podemos aplicar a nós crentes hoje, de uma maneira um tanto quanto real, mas especialmente, eu creio, em termos espirituais. Quantas pessoas têm sido ajudadas por esta passagem aqui, esta mesma passagem, em momentos difíceis, em que Deus não promete livrar da água ou do fogo, que vocês notaram. Ele garante que a água e o fogo não teriam poder para destruir ali os israelitas. Isso é o que ele está dizendo. Quando passares pela água, quando passares pelo fogo, então ele estava admitindo que muitas vezes ele não ia evitar a passagem até mesmo pelo fogo. E essa história espetacular aqui dos três amigos, não creio que seja um cumprimento desta profecia, porque foi um milagre específico, de uma encomenda para aquela situação. E a profecia de Isaías fala da vida normal lá dos israelitas, que podemos aplicar para hoje. Mas ilustra aqui o princípio. Quanto mais alguém confia em Deus, menos é abalado em situações críticas. Tenho que ir para o fogo? Vou! Tenho que ir para a água? Vou! E eu sei que Deus vai julgar essa situação, e se Ele julgar conveniente me livrar dentro do fogo, Ele tem poder para fazê-lo. E se Deus quiser me livrar lá 30 metros embaixo da água, ele tem poder para fazê-lo. Aliás, livrou Jonas. Então, ele pode fazer este livramento, se e quando ele quiser. E quando ele não quer, ele não livra. E permite a pessoa se queimar, ou se afogar e morrer. Sim, não significa que ele deixou de amar e de fazer o que era preciso fazer naquela circunstância. Tudo bem. Mas é muito reconfortante se lembrar de passagens como essa desses três amigos, de uma profecia dessa como Isaías 43, em que Deus não nos livra de problemas. Não nos livra, irmãos e irmãs. É válido orar por livramento de situações aqui na nossa vida, de uma demissão que está ali a qualquer momento para acontecer, de um exame que vai saber o resultado amanhã, Senhor, me livra. Então, é tudo bem, é razoável, é humano. Porém, cuidado com essas orações. Coloque um se tu quiseres, se tu achares conveniente, se não, me deixa passar pelo fogo e me ajuda dentro do fogo até onde tu queiras. Se quiser fazer umas queimaduras aí de primeiro grau, ou segundo grau, terceiro grau, Senhor, me ajuda, é horrível ficar queimado, mas se é o que tu queres, louvado sejas tu, eu estou nas tuas mãos. Essa é a atitude. Esse princípio é muito poderoso para o efeito nas nossas vidas, nas fornalhas que encontramos pela frente. Já querendo encerrar, versículo 26 e 27. Voltando então a Daniel 3. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. E mexeu com Nabucodonosor. Cadê o arrogantezão? Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Nabucodonosor chama os três amigos, estava muito tocado, muito abalado, e bem mais humilde, como vimos aqui, sem aquela arrogância de poucos momentos atrás. Ele exalta o Deus deles, então, servos do Deus Altíssimo, agora no singular, e fala então da maravilha que Deus fez com esses homens. E quando Deus resolve agir, ele mostra o seu poder nos mínimos detalhes. E é muito gostoso ver aqui esse detalhe do cheiro. Não tinha nem cheiro de fogo numa fornalha acesa. Às vezes a gente acende uma vela perto, quando falta luz ou coisa assim, fica um certo cheiro na nossa roupa, alguém fuma perto de nós, fica o cheiro da fumaça, impregna muito o cheiro de fogo e de fumaça, mas ainda mais dentro de uma fornalha que matou pessoas longe dela, de tão quente que estava, e não ficou nem o cheiro. Quando Deus quer, Ele faz. Nada lhe impede, e ele faz questão de mostrar nos mínimos detalhes o seu poder. E outra coisa que Deus quis aqui é que o testemunho desse milagre fosse dado a vários povos e nações, que é o que vai acontecer aqui. Então Deus se revelou a boa parte do mundo habitado, não o mundo inteiro, mas boa parte do mundo habitado estava sob o controle de Nabucodonosor, era um império enorme, o da Babilônia. 28 e 29, então, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. O próprio rei diz que foi desobedecido, é impressionante isto. Não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar em qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nabucodonosor entendeu perfeitamente o recado. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. É impressionante como Deus levou este homem a se dobrar diante dele. Não sei se ele se converteu aqui de uma maneira espiritual profunda, ou se foi mais uma emoção, uma convicção de momento. Não importa, o que importa é que ele assinou o decreto. E o decreto saiu para todos os cantos do seu império, proclamando claramente o único Deus de Israel, o Deus destes três amigos aqui. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles foram recompensados aqui. Eu entendo que profissionalmente, socialmente, materialmente, quando um rei resolve compensar, vem tudo. Facilmente, eles já eram grandes no reino, já tinham cargos importantes e ficaram maiores ainda. Mas, isso, eu acho que qualquer de nós poderá, qualquer de nós crentes, poderemos checar no céu com eles. Eu acho que a maior recompensa para Sadraque, Mesaque e Abednego não foi um salário maior, talvez uma casa melhor, as honrarias que receberam, os banquetes que foram convidados para participar por causa da promoção deles, não. A grande satisfação destes três homens, com certeza, foi ver o Deus deles exaltado mundialmente, por causa da fidelidade e da coragem que eles tiveram. Não há para um crente uma satisfação maior do que por causa do seu comportamento, da sua atitude, mesmo enfrentando grandes perigos, até de vida, ver o Senhor Jesus Cristo exaltado e honrado. Então fica aqui um alvo para você que é crente em Jesus Cristo. Pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo seu não comprometimento com as coisas do mundo, e ao contrário, com seu profundo comprometimento com as coisas de Deus. O alvo, ver o Senhor Jesus Cristo cada vez mais exaltado e glorificado pela sua vida. E um alvo para você que ainda não tem tido o privilégio de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus uma fé tão bonita quanto esta desses três homens. Tão bonita. Que coisa linda, não é? É, pois exerça uma fé assim, tão bonita quanto. Agora a fé é dom de Deus, Ele que dá. Pois peça a Ele, Senhor, me dá esta fé, me dá esta convicção de que eu preciso de Ti, me dá esta convicção que a salvação, que eu sei que não consigo alcançar pelos meus próprios meios, tudo é tão confuso, me dá em Cristo esta convicção para que eu possa tomar este passo, e que essa fé, então, seja dada a você, aí você, devidamente arrependido dos seus pecados, convencido que não pode fazer nada por si mesmo, aceita Cristo, e aí sim, aí você vai saber a maravilha que é servir a um Deus deste. E a alegria indizível do privilégio de poder, pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua fidelidade, como se isso fosse possível, promover ainda mais glória, mais honra ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi lido aqui, explicado, aplicado, comentado, pregado. Que Teu Espírito Santo se agrade de produzir efeitos fortes na vida de cada um dos presentes, na vida de cada um que envolve esta pregação. E que nós nunca, nunca inventemos desculpas para deixarmos de ser obedientes a Ti, ó Pai. Por mais inteligentes, sagazes, até eu diria racionais ou razoáveis, não nos interessa esse tipo de desculpa, uma vez que venham justificar uma desobediência a Ti. Nada justifica. Que Teu nos ajuda a sermos fiéis, a termos coragem de enfrentar reis, se preciso for, para estarmos defendendo a verdade de Cristo em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.